dias. Depois, no judaísmo, a aliança passou a ser marcada pela circuncisão. Após o êxodo do Egito, o povo de Israel passou a herdar, então, a aliança que o tornou o povo eleito de Deus. Eu amo muito esse texto, eu amo, nós lemos ele em 1 Pedro, né? Uma referência que já foi feita lá em Êxodo 19, 5, você não precisa abrir agora. E depois, amados, na perspectiva de Paulo, os cristãos vivem hoje e falam sobre a nova aliança que foi selada com o sacrifício de Cristo, com o sangue de Jesus, para a remissão das nossas almas. Eu vejo nisso um empenho, uma dedicação. Eu vejo nisso não é um esforço, mas é uma dedicação mesmo de Deus, tentando estabelecer isso conosco. Tentando falar, eu quero ter um relacionamento com você, eu desejo que você seja o meu povo e eu quero ser o seu Deus. Isso mexe muito comigo, isso sempre mexeu comigo. E tudo isso está lá relatado na palavra, sem contar o livro da nossa história. Quantas vezes Deus quis estabelecer uma aliança comigo e eu quebrei? O Senhor não quebra a aliança que Ele estabelece. O Senhor não volta atrás. Mas muitas vezes nós, pelas nossas atitudes ou pela falta de atitude no Senhor, eu acabo quebrando uma aliança que um dia eu firmei. Então, amados, quando a pastora Juliana estava falando sobre a nossa condição, sobre nós sermos, para a gente não se esquecer de quem nós fomos, eu me lembrava, quando o Senhor falava, eu quero te usar para falar da minha palavra, eu quero te usar para pregar a minha vida, o meu evangelho. E eu pensava, Senhor, eu não posso, eu não consigo. Olhando para a minha condição, eu jamais poderei. Mas o Espírito Santo que está em mim me dá essa condição. E a aliança que eu tenho com Ele, através do sangue de Cristo, me transformou. E hoje eu posso estar aqui falando com vocês. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E jamais deve ser esquecido esse profundo desejo de Deus estabelecer um relacionamento com você. Como está o seu relacionamento, amado e amada? Como você tem encarado essa aliança que um dia você firmou quando você aceitou Jesus? Quando você disse, sim, eu quero Jesus para a minha vida? Como tem sido o teu caminhar? Tantas promessas são quebradas pelas pessoas, quantos sonhos são destruídos, relacionamentos acabados, mas aquilo que Deus prometeu não se deve quebrar. Amém? Esse deve ser um desejo do meu coração. Senhor, eu não quero quebrar, eu não quero abandonar, eu quero permanecer, eu quero que essa aliança em Cristo Jesus seja para toda a eternidade, porque Ele busca se relacionar conosco aqui, mas Ele visa a eternidade. Vocês entendem que isso não é limitado? Deus não quer só que você tenha uma vida boa, uma vida abundante. Nós desejamos, nos apropriamos disso várias vezes. Mas Ele está visando a eternidade. Então, muitas vezes, visando a minha vida aqui, eu posso quebrar. Eu posso quebrar essa aliança. Eu posso ir contra aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Muitas vezes estou quebrando a aliança quando eu tenho pressa de sair da presença de Deus. Muitas vezes eu quebro aliança com o Senhor, de ter um relacionamento com Ele. Quando eu falo mal de alguém, quando eu ouço falar em mal de alguém, quando eu penso mal do meu líder, quando ele deveria se esforçar mais, quando eu deixo as murmurações serem maiores do que a gratidão no meu coração. Nós lemos a Bíblia, nós vemos o povo de Israel e a gente conhece essa história tantas vezes. E a gente fica pensando, mas que povo difícil, né? A Bíblia diz, dura serviço. Mas se você lê a Bíblia, muitas vezes você está lendo a sua própria história, não é assim? Você está com um espelho na sua frente. E você está lendo com o nome de outra pessoa. Nós precisamos ler e pedir que o Espírito Santo que habita em nós, que deseja abrir os nossos olhos, nós devemos pedir que Ele faça isso por nós. Senhor, mostra onde eu tenho deixado o elo frágil, aonde eu tenho falhado, aonde eu preciso me consertar. E Deus deseja isso, Ele deseja fazer com aqueles que já romperam. Eu lembro muitos anos atrás, que eu li um livro que falava como acertar depois que você já errou. Não sei se alguém já leu aqui. Só eu que sou antiga. Então, eu não me lembro muito assim faz muitos anos, não vou dizer quantos, né? Mas, vocês vão fazer as contas aí. Mas eu me lembro que esse título foi a coisa mais impactante que eu li. Porque eu errava muito e chegou um ponto que eu achava que não tinha mais conserto. Eu só me via nessa condição. Eu só me via nessa condição pecadora, nessa condição quebrada, miserável, incapacitada de receber algo bom e dar algo bom às pessoas que me cercavam. Mas, graças ao Senhor, Ele falava sobre mim na palavra. Como diz aquele hino, Ele sonhava sobre nós. Antes, Ele cantava sobre nós, acho que é isso a música. Ele sonhava? Cantava sobre nós. Esse hino mexe também comigo. Eu gosto que ele mexa comigo. Porque eu gosto de pensar que por mais imperfeitos, por mais falhos e por mais tentativas que eu tivesse no meu passado, ele continuava sonhando comigo. Ele continuava sonhando que um dia eu estaria aqui, que um dia eu estaria na sala da minha casa dando uma célula, que ele sonhava que um dia eu ia encontrar uma pessoa na fila do posto para consultar e eu queria falar que Jesus tinha algo novo. Ele sonhava com tudo isso e eu só via a minha incapacidade. A Bíblia diz, lá em Êxodo 19, 3, do 3 ao 6, não sei se eles vão projetar ali, acho que eu passei, diz assim, que Moisés subiu a Deus e do monte o Senhor o chamou e disse, você vai falar assim para os filhos de Israel, tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, olha que lindo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que você dirá, Moisés. E eu fico olhando para esse texto e pensando, ele desejava muito isso. Ele queria muito isso. Ele queria que a gente fosse o povo dele e que nós tivéssemos ele como nosso único Deus. Mas ele dizia, isso vai acontecer se você diligentemente, com cuidado. Esses dias nós estudamos a dracma perdida aí nas células. Aquela mulher que ficou procurando algo precioso dentro de casa, um tesouro. E ele disse que essa mesma diligência que ela procurava algo que era precioso, nós devemos procurar para ouvir e guardar aquilo que o Senhor fala. Aquilo que Ele tem falado. E o Senhor tem falado ao teu coração? Amém? O Senhor tem falado com você? Porque às vezes Deus tem falado e as palavras dEle nós temos deixado passar. Eu deixei passar, eu não tive cuidado de guardar. Mas Ele teve misericórdia. E no momento em que eu decidi, Senhor, eu vou ouvir com cuidado. Eu vou guardar isso, eu vou ter zelo, eu vou ter dedicação, atenção para te ouvir. E eu quero te obedecer e eu vou te obedecer. Quando eu decidi isso, amados, eu consegui mudar muita coisa na minha vida. Eu posso dizer que eu consegui mudar a minha história. Eu não sou perfeita, mas eu também não sou tão quebrada como eu era. Eu não sou mais. Eu sou restaurada. O sangue da cruz veio sobre mim. E essa restauração aconteceu de uma maneira milagrosa. Só através do Senhor. Coisa que eu tentava fazer na minha força. Coisa que eu tentava mudar. Confiando em mim mesma. Porque às vezes eu tenho uma aliança comigo. E com mais ninguém. Às vezes eu confio que o que eu penso é o certo. E eu tenho dificuldade de confiar em Deus. E eu tenho dificuldade em confiar nos meus líderes, eu tenho dificuldade em confiar nos meus pais. Mas eu quero dizer para você, Deus é digno da nossa confiança. Confia no Senhor, ouça a voz de Deus e com dedicação e atenção obedeça a Ele. A voz de Deus é a voz de trovão. O Senhor falava isso há muito tempo, já faz mais um ano que Ele falava sobre essa voz de trovão. E eu dizia assim, Senhor, eu quero ouvir hoje, olhando o texto. Eu vi aquele momento em que eu li, eu já tinha lido outras vezes, mas hoje foi assim, pá, é isso aí. Quando Moisés entrava na tenda da congregação E a Bíblia diz que Deus falava através do trovão. E a voz dele era trovão. E eu fiquei imaginando aquilo. Falei, Senhor, eu quero assim. Eu é assim que eu desejo. Eu quero ouvir essa voz de trovão. Muitas vezes a gente ouve, mas tem dificuldade em guardar. Eu preciso tomar uma decisão para a minha vida. Lá em Êxodo 34, no versículo 28, diz que o Senhor escreveu então as tábuas, nas tábuas as palavras da aliança. E esse texto ele é muito bacana, você lê ele a partir do 19, do livro de Êxodo. O momento em que o Senhor está, então, querendo estabelecer as suas leis, está querendo ensinar ao povo como deveria andar, como ele deveria se portar. E a palavra diz que quando Moisés ia, e Moisés era uma pessoa muito admirável mesmo, ele ia para a presença de Deus, ele não tinha pressa, né? Isso a gente já percebeu. Ele ia, a palavra diz que ele ficava lá dias e dias. E num momento ele ficou, acho, 40 dias ouvindo a voz de Deus. E quando ele desceu, ele teve uma surpresa. Uma surpresa muito frustrante. Ele viu o povo se corrompendo. Ele viu que eles tinham estabelecido, então, um Deus surdo, mudo, travado. Ele percebeu que aquele povo tinha fundido um bezerro de ouro. E eu só contei essa história para os meus filhos, né? Eu estou sempre falando algumas coisas para eles sobre a palavra, da maneira que eles possam entender. E eu me lembro que eu perguntei para o Augusto, filho, o que você acha desse povo? Aí ele disse, é ruim. Daí eu fiquei quieta e disse para ele, é podre? É podre. Falei, olha, filho, eu pensei, não falei para ele, mas era bem assim que eu era antes de Jesus. Eu era ruim, dura serviço. Podre, como a gente era, como todos nós éramos antes do Senhor. Então, a palavra diz que naquele momento Moisés se irou. E daí uma pessoa que você assim admira, de repente tem uma atitude, né, assim, almática, e ele ficou com raiva, a Bíblia diz que ele quebrou aquelas tábuas. Eu fiquei, a primeira vez que eu percebi isso, eu fiquei assim muito chocada, vou confessar para vocês. Porque eu não esperava isso do Moisés, né, que deixou de ser faraó, que abriu mão de tantas coisas. Mas ele continuava sendo um homem imperfeito. Ele continuava, e naquele momento ele deixou aquela característica que já tinha se evidenciado em outro tempo, quando ele começou a brigar com o egípcio e acabou assassinando ele, aquela raiva, aquele descontrole. E sabe, amados, a palavra não diz isso, mas eu creio mesmo que não era para aquilo acontecer. Ele não tinha necessidade de quebrar aquelas tábuas. Eu não creio que Deus seja um Deus de desperdício. Por que que ele ia fazer isso? Mas naquele momento, como nós muitas vezes fazemos, saindo da maneira como nós devemos ser, deixando as nossas emoções virem à tona, nós quebramos, nós damos uma quebrada, nós ficamos com raiva, muitas vezes nós fazemos como Moisés. Então, queridos, Moisés é como nós, e Deus mostra isso, Deus permitiu isso para que a gente pudesse ver que aquele homem que ouvia Deus, ouvia a voz do trovão, aquele homem que ficava lá e depois seu rosto resplandecia, ele também tinha que cuidar. Ele também tinha que vigiar no seu temperamento, como nós temos. Porque às vezes a gente está num culto e a presença de Deus é tão boa, a gente sai nas nuvens, não é assim? Parece que a gente sai com o combustível cheio. Aí passa a segunda-feira, marido já falou um negócio que eu não gostei muito, já vai diminuindo, não é assim? Não é assim? Só eu, gente, por favor, me deixe passar vergonha. O filho começa a gritar, isso você pode ir no primeiro andar de casa, eu moro no terceiro, vocês vão ouvir. Eles estão lá gritando, fazendo bagunça, correndo, e aí parece que vai diminuindo. Se eu não cuidar, mesmo eu sendo uma mulher que tem o Espírito Santo e que deseja esse relacionamento, se eu não cuidar, o meu temperamento vem à tona e eu vou errar, assim como Moisés errou. É algo que eu preciso vigiar. Moisés foi dominado pela sua emoção, ele ficou frustrado. E se a gente pensar, a gente até dá razão para ele, né? Mas que povo? Como? Tendo Deus, eles trocam Deus por algo que não reage, não funciona. Como? E eles estavam cantando alegres, aquele barulho todo, que deveria ser uma adoração ao Senhor, pelo Deus que os livrou. Ele falou, olha, eu tirei vocês do Egito. Fui eu, vocês se lembram disso? Ele falou em Êxodo 19, que eu acabei de ler, tendo visto o que fiz aos egípcios, como eu levei vocês, como se vocês estivessem sobre as asas de uma águia. Deus não se esquece do que Ele faz. Mas o povo se esqueceu. Eles estavam muito presos àquela rotina, ao dia a dia. E eles deixavam de olhar aquilo que Deus tinha feito. Eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar em risco a aliança que eu tenho com Deus. Porque eu não estou passando por um dia muito bom. Eu não posso colocar em risco a aliança que eu tenho com Deus. Porque as coisas não acontecem do jeito que eu planejei. Eu preciso olhar para aquilo que Ele fez. Quando Jeremias estava indignado de novo com o povo, povo difícil, ele se lamentava que eles não aceitavam a palavra, eles não queriam receber a palavra que ele sabia que era a palavra de Deus. Ele fala, Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele dizia, eu não quero nem olhar isso aqui agora, está tudo assim, está tudo ruim, está tudo podre, como diz o Augusto. Né? Povo difícil, eu quero me lembrar. Eu quero me lembrar com quem eu estabeleci a minha aliança. Eu quero me lembrar quem é esse Deus que nos tirou do cativeiro. Eu quero lembrar que eu não firmei uma aliança com homens, mas eu firmei uma aliança com o Senhor. Deus não volta atrás. Mesmo quando eu estou no meio do caos, vendo tanto engano, tanta destruição como nós temos visto na televisão, nas escolas, nos anúncios, propagandas, não é nem para ver propaganda mais, propaganda comercial, tá difícil. Mesmo assim, eu preciso me lembrar, eu preciso trazer a minha memória. Eu tenho um Deus que me traz santidade, eu tenho um Deus que me consagra, eu tenho um Deus que me livra, eu tenho um Deus que me põe sobre asas como das águias e me leva acima de tudo isso. Foi Ele que me tirou. E mais uma vez eu cito aqui a pastora Juliana, quando ela disse, eu tenho que me lembrar quem eu era. Foi Ele que me tirou de lá. Eu não posso me esquecer, eu não posso ter saudade, isso sim, do Egito, irmãos. Eu não posso ter saudade de quem eu fui. Tá errado, se alguém tem saudade, converse com o líder aí, tá? Porque não tá certo. Mas eu preciso me lembrar para glorificar o nome do Senhor, para ver a transformação e a mudança. Esses dias eu estava comentando com algumas discípulas, que a gente precisa contemplar mais, a gente precisa prestar mais atenção. Sabe por quê? Às vezes a gente está orando por algo, e ora anos. Daí para de orar, não aconteceu, né? Vamos parar de orar. E acontece, nesse meio tempo que você está distraído, e você nem percebe, e você nem dá importância, e muito pior, você nem agradece. Gente, eu tô falando de coisas que eu já vivi, tá? Não vim aqui acusar vocês, estou abrindo aqui a minha vida. Tô rasgando meu coração, porque a gente faz isso na nossa carnalidade, mas nós precisamos trazer a memória, nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez. Até Deus tentando tantas vezes estabelecer esse relacionamento, até que Ele veio, como nós sabemos. Ele decidiu vir pessoalmente, através de Jesus, e derramar o seu sangue. Ele falou, agora, já que eles não conseguem se manter, já que eles têm dificuldade, porque você imagina o ciclo, peca, mata o carneiro, faz o sacrifício, peca, mata o carneiro, estava ficando muito fácil. O povo estava ficando mal acostumado, essa é a palavra. Eles diziam, não, eu errei, agora eu vou lá, né? O sacerdote vai lá, eu levo isso daqui, eles queimam e tá tudo certo, tá pago. Amados, não tava mais funcionando. Não tava mais dando certo. Aquela aliança que Ele desejou estabelecer conosco, ela tava ficando, por nós, defasada. Tava ficando uma coisa muito fácil. Tava muito fácil viver e levar as coisas e fazer do meu jeito. Era fácil resolver. E quando nós entendemos e percebemos que Deus enviou e Ele veio através de Jesus para se derramar na cruz, nós percebemos que nós não merecemos isso. Quando a gente entende a graça, que é receber aquilo que nós não merecemos, aquilo de bom, a salvação, nós percebemos que nunca foi, nunca vai ser por mérito nosso. Não é. Não é porque eu sou boa, não é porque eu já li a Bíblia tantas vezes, não é porque eu faço caridade, não é pelas minhas obras, não é por mérito meu, mas o mérito é todo do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, o nosso Pai que nos ama. É dele toda a honra e toda a glória. É graças a ele, amados, que hoje nós podemos ter a vida que nós temos. Eu estava aqui durante o louvor, ainda bem que não dá para ver as maquiagens de longe, mas estava chorando e falando, e Deus falava assim, como eu desejava um povo que se derramasse. Eu desejei por muito tempo uma igreja que me adorasse dessa maneira. Eu desejei, o Senhor me dizia isso, porque a gente se continha tanto para as coisas de Deus. Eu estou falando, amados, uma pessoa que veio para a igreja aos 6 anos de idade. Agora faça as contas aí, faz 31 anos que eu estou, glória a Deus, né, nessa caminhada. Mas eu fui entender muito tempo depois essa graça. Quando eu estou em Deus, eu tenho um modo novo de viver. Quando Ele está em mim, eu não sou mais uma pessoa medrosa, travada, insegura. Eu estou preocupada, sim, em ter esse relacionamento e desenvolver isso todos os dias. Como Paulo dizia, olha, desenvolva a tua salvação. Invista nisso. Não basta só dizer que você aceita Jesus, você precisa desenvolver. Eu tenho uma aliança com Ele, eu vou zelar, eu vou cuidar, eu vou buscar, eu vou orar. Por que que muitos ficam pelo caminho e desanimam? Porque não tratam com diligência, não tratam com cuidado, não vê o quanto é valioso ter esse elo, essa ligação com o Senhor. Moisés esperou por esse tempo. Nós não vamos ler, mas você pode anotar lá em Deuteronômio 29. Moisés dizia, e ele, eu creio assim que ele profetizava que existiria um tempo, que viria um tempo em que Israel, em que o povo de Deus receberia um coração para entender. E ele sabia que o povo ia falhar, mas que existiria um tempo de restauração, onde Deus circuncidaria o coração das pessoas para amar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a sua vida. Amém? Amém. Você deseja isso? Então diga um amém bem legal aí. Amém? Amém. Amém. Esse tempo chegou. Nós fazemos parte desse tempo. Hoje nós conseguimos ter clareza porque o véu se rasgou. Hoje nós conseguimos ouvir Deus diretamente. E aquilo que só Moisés fazia, que era conversar com Deus como se ele estivesse conversando com um amigo, era um amigo. Hoje nós podemos fazer. E essa aliança, um segundo ponto que eu quero falar com vocês, é uma aliança que precisa ser vista pelas pessoas. Ela precisa ser vista por todos. Quantos nós, uma vez eu ouvi uma expressão, era o crente espião. Alguém já ouviu? Crente espião? Ninguém sabia que ele era crente, ele estava em todos os lugares, mas ele estava só observando, ele não se manifestava. A vida dele era como a de todos, né? Ele se infiltrou, mas na verdade ele se contaminou, né? Ele não mostrou essa aliança. Como é fácil a gente perceber quando alguém está em Deus, não é? Veja, quando a gente está assistindo um programa de televisão, uma entrevista, alguma coisa, eu vejo muito isso. Quando eu estou assistindo, às vezes você percebe por uma palavra, por uma forma de se expressar, alguma, você percebe que aquela pessoa tem uma ligação com Deus. E você fica só esperando, não é assim? Às vezes é um ator, é alguém que fala alguma coisa a respeito de Deus e você já fica ligado. Porque uma pessoa que tem aliança com Deus é visível, precisa ser notável, precisa estar aí na sua face. Precisa estar escancarado que você pertence a esse Deus. E a gente, depois que descobre que aquela pessoa realmente é do Senhor, a gente pensa, ah, eu sabia. Eu já tinha percebido, não é assim? Eu já tinha percebido. Dá para ver quando alguém tem uma aliança com essa pessoa. Sabe por quê? Quando nós temos uma aliança com o Senhor, Ele marca a nossa vida. Ele marca você. Quando você falou, recebo Jesus, eu quero Jesus. Eu quero esse sangue sobre mim. Ele marcou você com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nós identificamos. Não é o tamanho do cabelo, não é a forma que a pessoa simplesmente se veste ou fala, mas a marca principal que deve ser vista pelas pessoas é o Espírito Santo. Como você tem sido visto? Como você tem sido visto? O ano passado, eu acho que foi até para incendiários. Não tinha estacionamento, eu moro muito longe, né? Mas a gente veio caminhando. Nós viemos com as crianças a pé, 2, 3 quadras aqui. E aí o Murilo, que é um dos gêmeos, ele tinha 4 anos na época, ou não tinha feito 4 ainda, né? Tava para fazer 4. A gente de mão dada, e ele saía assim, olhando para todos os lados na rua, ele não podia ver uma pessoa, que ele perguntava, você também é de Deus? E eu, oi, filho. Daí ele, você é de Deus? E eu sorria. Eu falava, convida para ir na igreja, filho. Convida para ir na igreja. Eu achava aquilo muito lindo. Mas sabe por que ele perguntava isso? Você também é de Deus? Porque ele sabia que a gente era. Ele sabia que ele era. Ele sabe quem ele é. E quando amados, nós sabemos quem nós somos. Nós servimos ao Senhor, não é assim? O pastor esteve no culto semana passada falando sobre os nomes, né? Jeová Jirê, falando, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que dá provisão, tantas coisas. E isso precisa ser visto pelas pessoas. Ah, por que nós fazemos o Mercy Day e as pessoas ficam até sem saber como receber muitas? Porque não estão acostumadas a ver isso nas pessoas. Ah, a gente está fazendo isso porque Deus ama você. O Deus que está em mim ama você. O Espírito Santo que está em mim, ele quer se manifestar através da sua vida. E quando, a Bíblia diz que quando Moisés, lá em Êxodo 33:7, você também não precisa abrir, quando ele entrava lá na tenda, a coluna de nuvem descia, o Senhor falava com ele, a Bíblia diz que todos se erguiam e olhavam para ele. A Bíblia diz que eles olhavam para ele, olhavam até, pelas suas costas, até ele entrar. E depois eles adoravam ao Senhor. Eles iam até a porta e adoravam ao Senhor. As pessoas olham para vocês. Eu quero dizer para você, esposa, que o seu marido olha para você. Eu quero dizer para você, filho, que os seus pais olham para você. Professores, seus alunos olham para você. Alunos, os professores olham para você. Nós estamos, sorria, estamos sendo observados. Essa é a verdade. As pessoas olham para você e o que você tem mostrado. Você tem mostrado uma aliança com a tecnologia, porque você não falta a rede social. Está sempre atualizando. Hã? Você tem mostrado que você tem uma aliança com, no meu tempo era Nintendo, agora é Xbox, né, aqui em casa. Que você está por dentro de todos os jogos novos. Ou que você é entendido em tantos assuntos, em tantas coisas, em política. Agora todo mundo sabe um pouquinho de política. Qual aliança você tem mostrado quando você se relaciona com as pessoas? Quando você sai pelas ruas? Quando você vai trabalhar? Quando você vai fazer as suas compras no mercado? Qual aliança que você tem mostrado? As pessoas estão olhando para você. Quando Moisés desceu do monte, em um momento, a Bíblia diz que o rosto dele estava resplandecendo, estava brilhando. Nós passamos um ano inteiro falando sobre brilhar, né? E ele continua, gente, esse brilho não foi só para aquele, acho que foi 2016, não me lembro bem. Não foi só para aquele momento, eu tenho que mostrar o brilho do Espírito até o dia de hoje, e amanhã, e depois, e até Jesus voltar. Para que as pessoas se perguntem o que é que eu tenho. O que você tem, nossa, por que você está sempre alegre? Um dia eu ouvi isso de uma pessoa, e ela falou assim, poxa, eu vejo que você está sempre sorrindo. Eu não me lembro quem foi, mas falou assim, eu fico imaginando você com 3 crianças, tentando arrumar todo mundo, tentando puxar, vai para a igreja, faz, e você está sempre sorrindo. Me lembrei agora, só não vou falar. Mas essa pessoa só tem um filho. Eu vejo você está sempre sorrindo. Eu tenho, gente, ela não me vê quando eu não tô, tá? Tem horas que a gente tá, né, preocupado, tá correndo, mas eu tenho muito motivo. Eu tenho motivo para me alegrar. Eu gosto de sorrir. Vocês que conversam comigo veem que eu tô sempre brincando, eu tô sempre rindo. Eu gosto disso porque eu tenho prazer na vida que eu tenho, mas não é porque eu tenho as coisas, as pessoas, aquilo que eu sempre quis. Eu tenho prazer na vida que eu tenho porque eu tenho Jesus. Porque eu tenho uma aliança com Ele. Essa aliança não vai ser quebrada. Ela não vai ser quebrada em nome de Jesus jamais. E para isso, eu peço mesmo que eu venha diminuir. Quando eu entendi que não era mérito meu, não era pela minha força, não era pela minha habilidade, mas era pelo poder do Espírito em mim. Eu pude caminhar com essa alegria. Eu pude caminhar nessa certeza. Então, quando eu estou em Deus, quando Ele está em mim, eu não preciso forçar. Eu não preciso forçar com as pessoas, querer enfiar a goela abaixo, algo. Eu preciso me esforçar. E eu fui ver a diferença disso lá no dicionário, vou ler bem rapidinho. Que forçar é você colocar força em algo para mover. Eu não posso mover o coração das pessoas fazendo força. Mas eu posso me esforçar, e aqui na fonte que eu busquei diz que esforçar é dar forças ou vigor, encher-se de coragem, animar-se e estimular-se. Então eu quero dizer para você, não force a barra para mostrar Jesus. Não force, você não precisa, mas se esforce, se anime. Porque Deus já falava isso para Josué. Ele dizia, se esforce, tenha bom ânimo. Se esforce no teu espírito. Fala para Ele, Senhor, eu quero manter essa alegria, porque a tua alegria é minha força. Eu quero caminhar, mesmo no meio dessa dificuldade, mas eu quero sorrir, não porque eu sou falsa, não porque eu sou forçada, mas é porque eu sei quem eu tenho comigo. Eu sei quem está ao meu lado. Eu sei que o Deus que me chamou para ter uma aliança e que deu o único filho dele para morrer no meu lugar. Ele me mostrou que Ele me ama. Ele me tirou da escravidão. Ele mostrou que Ele estava ao meu lado. E Ele tem um futuro para mim. Ele tem um futuro para você. Ele tem um futuro para cada um de nós. E aqueles pensamentos que Ele tem que são de paz e não de mal, eles vão se cumprir. Eu quero falar para você que está passando por um momento difícil. E quando nós falamos sobre o povo de Israel, nós vemos que eles estavam ali durante um período muito longo no deserto. Você que está no deserto, eu quero dizer para você, você precisa tomar uma atitude. Você precisa decidir. Faça aliança com o Senhor. Olha para Ele. Não olha para aquele chão que está seco. Não olha para aquele sol que está rachando. Que está ferindo a tua pele. Não olha para isso. Olha para Deus. Olha para aquele que quer te resgatar. Para aquele que tem palavras para a sua vida. Que tem promessas para você. No mesmo deserto, onde o povo murmurava, reclamava, onde o povo sempre estava reclamando da comida, reclamando do calor, reclamando do frio, reclamando porque não tinha carne, porque estava com saudade do Egito. No mesmo deserto, Moisés viveu experiências tremendas com o Senhor. E eu quero ousar dizer que Moisés viveu experiências que aqueles que herdaram a terra prometida, para onde eles estavam caminhando, não viveram. Vocês conseguem saber, entender isso? No deserto, aquele que tinha aliança com Deus viveu coisas maravilhosas. Esses dias, eu tive um sonho com a minha líder. E no sonho, eu tive um sonho. E eu contei para ela. E eu lembro que eu estava conversando com ela. E eu vou resumir. Mas eu estava conversando com ela com dificuldade de manter meu olho aberto. Eu estava assim, encostada no ombro do maridão. E conversando com ela. E daí ela estava falando comigo. Eu falei, e ela ficou, mostrou preocupação. E eu falei para ela, é só cansaço mesmo. E eu lembro que no sonho eu sorria. E eu dizia assim, mas eu sinto que Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Gente, eu tive aquele sentimento durante o sonho. Sabe? Eu senti a emoção durante o sonho. Da mesma maneira que eu já tive sonhos que eu me senti mal durante dias. Eu fiquei com aquela expectativa e eu ainda estou. Moisés tinha essa expectativa no coração. Ele dizia, vai chegar o tempo, vai chegar o momento que o Senhor vai fazer uma cirurgia no seu coração e vocês vão me amar. E vocês vão se doar e vocês vão se entregar à minha presença. E vocês vão entender que é muito melhor caminhar comigo. O nosso destino é a terra prometida. Aleluia! Nós vamos chegar lá. Eu vou estar lá e quero ver todo mundo lá também. Vocês também. Mas, amados, aquilo que nós podemos viver aqui, mesmo no meio do deserto, pode ser maravilhoso e tremendo. Você deseja isso? Então levante bem alto sua mão e diga, eu desejo, Senhor. Eu quero, Deus. Eu sei que na eternidade eu vou ter uma vida tremenda, maravilhosa. Eu vou viver eternamente com o meu Deus. Vou estar lá beijando os pés dele, sei lá, correndo, comendo fruta que eu gosto. Vou fazer. Mas aqui eu vou estar vivendo também já um pedacinho daquilo que ele tem para mim. Uma parte do céu. O reino de Deus se estabelecendo entre nós. Isso é possível porque um dia nós fizemos uma aliança de sangue com o Senhor. Você que fez uma aliança em Jesus Cristo, você pode viver. Mesmo no meio do deserto, milagres, maravilhas. Mas você precisa se lembrar. Essa aliança é com o Senhor. Não é com você mesmo. Não é na sua força, não é na sua sabedoria. Essa aliança não depende do teu líder, daquilo que ele fala. Essa aliança depende de você, da sua decisão. Amém? Então se esforce, se anime no seu espírito. Para que você seja visto como essa pessoa que está vivendo. Ah, mas ela tem luta? Tem, mas está sorrindo. Ela tem experiências tremendas. Ela tem um relacionamento com o Senhor. Um dia eu estava conversando com uma discípula minha e ela foi falando. Eu não sei se alguém já viveu isso. E a voz dela foi diminuindo e foi ficando pequenininha. E de repente eu não conseguia mais ouvir. Eu estava ouvindo só Deus. Foi muito legal, porque eu pedia, Deus, eu quero tanto ouvir a sua voz assim. Eu ouço o Senhor de outras formas. Eu sei que o Senhor pode falar de várias maneiras. Mas eu queria tanto ouvir o Senhor assim, no meu ouvido. E aquele dia foi muito legal. Parece que alguém pegou o volume da menina e abaixou. Foi ele, né? E aquela voz. E deu uma hora eu falei assim, desculpa. Eu não estava te ouvindo. Eu estava até meio... Mas eu estava ouvindo Deus. Eu estava falando uns negócios bem legais aqui para mim. E foi demais. E foi demais. Foi uma experiência maravilhosa. E sabe, queridos, a Bíblia diz, falando ainda sobre as pessoas nos olharem, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, mas que um sal sem sabor, é a função do sal dar sabor na comida, não é? A Bíblia diz que um sal sem sabor, ele não vale para nada. Do que nós temos valido? O que nós temos, qual é o nosso valor no mundo para aqueles que olham para nós? Nós temos dado um sabor para as vidas que estão sedentas. Nós temos dado esperança para aquele que está desanimado. Nós temos uma palavra de conforto. Deus tem visto isso em você. A sua aliança com Ele tem trazido sabor ao mundo. E eu quero aqui entrar no último ponto com vocês, já para concluir, que fala sobre definir o nosso nível de comprometimento. Tem uma história que vocês já ouviram várias vezes. E fala lá do bife a cavalo. Quem já ouviu a história do bife a cavalo? Gente, sério. Não? O bife a cavalo, me corrijam os que são mais cozinheiros, é um bife com um ovo ou dois em cima, certo? Gente, quando eu era criança, eu achava que eles matavam o cavalo e faziam um bife. Eu quase morria de dó do cavalo, sério. Eu tinha muito dó. Eu passava, olhava o cavalinho e pensava, eu não vou comer. Mas, quando a gente fala sobre se comprometer... Nessa história do bife a cavalo, o boi, ou a vaca, ou o gado, ele entra com a sua própria vida para que o bife seja feito. E a galinha entra com o ovo, continua viva. Então a pessoa que se compromete, ela coloca a sua vida. A pessoa que se envolve, ela está por aí. Ela está misturada, ela quer estar junto, ela está no embalo, ela está na gíria, ela está, não é assim? Mas aquele que se compromete, aquele que define Senhor, eu não quero que o Senhor mexa só nessa área da minha vida. Eu vou te dar para esse prato aí só uns dois ovos, mas eu quero me preservar. Aquele que estabelece uma aliança com o Senhor e diz, Senhor, eu quero dar minha vida para isso. Sabe quem fez isso por você? Jesus. Jesus fez isso. Jesus falou, eu vou lá, eu vou dar a minha vida. Porque eu não quero só me envolver, eu não quero só ir lá e descer e ver como que isso funciona. Eu quero me comprometer a cumprir a promessa do meu Pai. Eu quero me comprometer a cumprir o plano de salvação para que todo aquele que nele crê no Senhor não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é comprometimento. Agora, se eu decido fazer uma aliança com Deus e digo para Ele, Senhor, aqui pode, aqui não pode. Não é comprometimento. Não é. Analisa a sua vida, o seu coração. Quando Pedro foi identificado como um dos 12, ele se acovardou. A palavra diz que ele negou. Talvez se fosse um tempinho atrás, pela popularidade de Jesus, ele ia se sentir uma celebridade. Sim, sou eu. Sou eu que ando lá do lado dele. E nós jantamos ontem, juntos, eu e Jesus. Ela estava ali coladinha. Mas não. Naquele momento de dificuldade, como foi lá no deserto com o povo de Israel, naquele momento de morte, onde a vida dele estava em risco, ele disse, não, eu não tenho esse comprometimento. Por isso que eu preciso olhar para dentro de mim. Quando Jesus falou, Pedro, você me ama? Ele estava falando, Pedro, olha para dentro de você, olha para o seu coração, olha para aquilo que você tem falado para mim. Você disse que ia até a morte comigo, você não estava comprometido, você estava só envolvido. Você estava junto nos milagres, você estava junto batizando, você estava junto me defendendo lá na hora do soldado, mas na hora do vamos ver mesmo, na hora da morte, na hora de entregar tudo que ele tinha, ele falou, não, eu vou dar só uns ovos para esse prato aí. Eu não vou dar a minha vida. Qual tem sido o nível de comprometimento? Você precisa entender. Eu preciso me comprometer com a minha vida. Vale a pena. Eu estou falando de algo que eu vivo. Vale a pena. Quando eu estava evangelizando aquele moço lindo, maravilhoso que é meu marido, eu falava sobre algumas coisas, algumas alianças que ele deveria quebrar, mas eu não forcei. Eu mostrava para ele. E ele não tinha resistência. E no momento, uma coisa que eu falei para ele, ele deu uma resistida. E eu deixei, falei, não, o Espírito Santo vai mostrar para ele. O Espírito Santo fez uma obra tremenda. Porque naquele momento ele queria estar envolvido. Mas quando ele percebeu que não podia ser só uma parte dele. Que uma aliança, quando eu estabeleço uma aliança com o Senhor, tem que ser com a minha vida toda. E ele falou, então tá certo, tá tudo errado. Vou deixar tudo isso aí para trás. Quem ouve ele pregar, fala. Percebe que ele fala. Tá tudo errado. Ele praticamente diz, para tudo. Para tudo. Vamos lá, vamos começar tudo de novo. Ele voltou do encontro com Deus. Vou deletar meu Orkut. Não sou contra a rede social. Mas certo que ele usava de uma maneira errada. Ele, vou deletar meu Orkut. Você deleta o teu também. Eu pensei, mas eu não faço nada de... Vou deletar, né? Eu não vou entrar em discussão. Depois a gente... Né, voltou a se conectar. Mas amados, como é bom, como é prazeroso, como vale a pena. Assim como Jesus falou, Pedro, realmente você me ama, olha para você. Ele fala para você também. E quando Pedro percebeu que o amor dele era imperfeito, que ele era imperfeito, porque talvez Pedro fosse um desses caras perfeccionistas, esquentado, estourado. Talvez ele queria que fosse do jeito dele, do jeito que ele achasse certo. Mas quando ele percebeu que não era bem assim, que ele precisava ser dependente do Senhor, que ele precisava se abrir para Deus operar no coração dele, fazer aquela cirurgia que Moisés já estava lá atrás, falando, vai existir esse tempo, quando ele disse, Senhor, eu vou me abrir para que o Senhor faça essa cirurgia no meu coração e para que eu possa te amar e entender e te amar com todo o meu coração e com toda a minha mente e viver para o Senhor. E aí Pedro se tornou essa pessoa. Nele, em Cristo, ele se movia, ele existia, ele vivia e ele foi assim até a morte. Moisés abdicou de coisas grandiosas para se tornar um servo do Senhor. Ele pegou a vida dele, ele não precisava nem ser eleito. A gente está falando de eleição aí, ele não precisava nem se preocupar com concorrência. Ele pegou aquela vida dele, já praticamente um faraó, e falou, não quero. Como muitos fizeram e provaram coisas grandiosas nessa aliança com o Senhor. Você deseja isso? Amém? Você deseja? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu quero chamar o Ministério do Louvor aqui à frente.